conectam por isso, sabe? Uhum. Eu falo que os jambuzeiros me contam que eles estão usando a bolsa na rua e nem conhece outra pessoa, mas viu que tá de jambu,
já dá uma...
Ah, jambu, uhum. Vamos se abraçar! Tipo assim, uhum. Você pensa como eu, que legal!
Uma conexão. Fala, Mareloca de Plantão! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellowcast. Estamos de volta depois de uma semana sem episódios, por motivos de coronga, né, gente? A gente tava... Não consegui, Carol, bater agenda com as pessoas por causa do coronga. Muita gente viajando, muita gente tendo que adiar a viagem. Então, a gente deu um hiato de uma semana, mas hoje temos uma pessoa linda, maravilhosa, com uma marca linda, maravilhosa, para voltar àquela série de podcasts que a gente estava fazendo sobre marcas de Minas e mulheres à frente de marcas de Minas.
Olha, é isso, é. Linda, maravilhosa e esterilizada.
Gente, a gente está com álcool em gel aqui na frente, não se preocupa que tá tudo bem, viu? Estou aqui hoje com Carol Maqui. Carol Maqui, de uma marca que eu quero contar. Eu não, né, gente? Que eu tô aqui convidando, Carol. Carol vai contar a história dessa marca pra gente, toda a trajetória da Jambu. Eu não vou dar muita introdução agora sobre o que é, porque eu quero que você traga toda essa história, todo o background que a gente conversou um pouquinho. Inclusive, a gente teve a oportunidade de participar de um podcast pelo Sesc Paládio.
Isso.
Já tá no ar.
Já tá no ar.
Você não gostou muito da foto.
Ai, meu Deus!
Colocaram uma foto da Carol. A Carol viu e falou assim, pelo amor...
O pior ângulo que o ser humano poderia achar.
Mas é sempre assim, no podcast as pessoas nunca valorizam o seu melhor lado, entendeu? Entendi. Na hora de divulgação.
Mas entendeu? O importante dele é a informação, né? No final das contas.
E foi legal aquele bate-papo.
Foi muito massa, foi muito legal.
A gente falou de economia criativa aqui no mercado de Belo Horizonte. E a gente vai continuar também esse papo aqui hoje. Como vocês já sabem, a gente já fez um episódio desse com a Moon, que é uma marca de óculos local aqui também, que tá fazendo um puta sucesso. A marca tá reverberando muito bem. A gente vai falar hoje aqui da Jambu, entender o que tá acontecendo, entender o porquê do nome. Enfim, é um papo muito legal sobre marca empreendedora, pessoas e negócios. Mas rapidinho a gente vai pros recados, porque esse episódio, inclusive, é o de número 99. A gente já tá indo pro episódio número 100. E eu não tenho ideia do que eu vou fazer no episódio número 100, já adiantando. Mas esperem que eu... Coisa boa eu não duvido que vai ser não, entendeu? Então vocês já sabem, em 5 minutos de recadinho, já a gente volta, beleza? Fala, Mareloca de Plantão. Tudo bem com vocês? Vamos aos recadinhos dessa semana. E aí, meus queridos, já estão de quarentena, já estão em casa, já conseguiram aquele home office, já conseguiram organizar a vida para esse período que a gente está vivendo? Quem diria que em 2020 a gente não teria carros voadores, mas a gente teria uma nova pandemia? Pois é, o negócio está bizarro, o negócio é assustador. A gente precisa, sim, levar isso a sério. A gente precisa entender que isso não é uma brincadeira e que a gente precisa tomar todas as medidas possíveis para frear agora a capacidade desse vírus infectar várias pessoas. Com isso, a gente aqui na Amarelo já entrou em quarentena. A gente está iniciando hoje, terça-feira, dia 17/3, se você está escutando esse podcast depois, a nossa quarentena. Vamos ficar de casa, mas não vamos deixar de produzir conteúdo para vocês. Amarelo, que a gente vai trabalhar muito esse ano para trabalhar com educação criativa. Eu sinto que a gente tem esse dever de continuar conversando com a comunidade criativa. E por causa disso, a gente vai fazer, eu vou fazer uma live pelo menos 2 vezes por semana. Vamos ver se eu consigo fazer 3 vezes por semana. Para a gente falar sobre home office, para a gente falar sobre vida criativa, para a gente fazer uns exercícios criativos. Além disso tudo também, para a gente conseguir informar e trocar ideia nesse período tão complicado. Criatividade nesse ponto, ela não pode deixar de ser trabalhada. A gente precisa continuar exercitando a nossa criatividade. A gente precisa aproveitar esse tempo para aprender coisas novas também, mas é uma oportunidade que a gente tem para realmente também, às vezes, colocar a cabeça no lugar, fazer novos planos, atualizar portfólio. Então, eu decidi fazer esse novo conteúdo aqui na Amarelo durante essas próximas 2 semanas, que vão ser essas lives. Elas vão acontecer... O horário que eu estou pensando é 8 horas da noite, porque é um horário bom para a gente conseguir conversar. Muita gente que não vai conseguir fazer home office, é um horário que eles já estão em casa. Então, é uma maneira da gente conseguir conversar com o máximo de pessoas possível. Tá bom, gente? As lives vão acontecer no YouTube da Amarelo Criativo. Se você não conhece o canal, é só você digitar Amarelo Criativo no YouTube. E no meu Instagram, @ Thalita Lefer, eu vou estar conversando diretamente, dando dicas, falando outras coisas sobre esse universo novo que a gente está entrando, que é essa quarentena criativa que está chegando. Tá bom? O recadinho de hoje é só esse mesmo. Eu espero que vocês estejam seguros, eu espero que seus pais, seus avós também estejam seguros, compra álcool em gel e fica em casa, gente. 2 semanas, se você conseguir, obviamente, se no seu trabalho o seu chefe for um cabeça dura, que não está acreditando muito nisso, mostra número para eles, junta com a sua... com seus colegas de trabalho e mostra para ele a importância de, nesse momento, a gente conseguir frear essa pandemia, porque a gente não pode ter os casos parecidos que está rolando, por exemplo, na Itália, porque a gente não tem estrutura mesmo para aguentar isso tudo que está acontecendo. Inclusive, eu quero sugerir para vocês que vocês conheçam o Instagram do @ o Átila. O Átila e a Marino, que ele é biólogo. Muita gente já deve conhecer o Átila por ser apresentador do Nerdologia, por participar de vários episódios do Nerdcast. Ele também tem um canal no YouTube, onde ele está atualizando todos os passos, está atualizando todos os dias, basicamente, o que está acontecendo com o mundo em relação ao coronavírus. No Instagram dele e no YouTube, ele faz umas lives para tirar dúvidas mais recorrentes, tá? Bom, é isso, meu recado para vocês. Protejam, cuidem um dos outros e podem ficar tranquilo que a gente não vai parar de produzir conteúdo aqui para pelo menos ficar mais um pouquinho pertinho de vocês, tá bom? O próximo episódio do Yellowcast é o episódio de número 100. Eu já tenho ideia do que eu vou fazer. Eu espero que vocês gostem. Então, bom, é isso. Não esqueça de indicar o Yellowcast para algum amigo criativo e ajudar a gente a fortalecer esse podcast que é voltado exclusivamente para o mercado criativo e que foca muito em educação criativa, tá bom? Um beijo para vocês, separem sua água, o seu quick, o seu café, o seu álcool em gel e vem com a gente escutar mais um episódio desse Yellowcast que ficou sensacional. E aí, me conta como tudo aconteceu, como que a marca nasceu, em que momento você deu aquele clique e falou assim, cara, eu preciso criar uma marca que represente algo. Como é que foi? Como que surgiu a Jambu?
Olá.
A Jambu.
A Jambu. A Jambu.
A Jambu.
Maravilhosa,
sem gênero.
É.
A gênero. É a gênero?
É a gênero, é uma marca a gênero.
E aí, me conta tudo.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de dividir aqui um pouco da nossa história, assim. Onde a gente pode ter lugar para colocar a nossa voz, eu acho muito importante contar a nossa história, né?
Sim.
A gente é pequena, mas tem uma força de estar falando com uma juventude que tem uma ressonância gigantesca,
claro.
Enfim. O Jambu é uma marca de bolsas.
Uhum.
E a gente faz 5 anos agora em junho.
Olha.
Junho ou julho, amor? Ai, meu Deus. Eu tenho uma equipe de apoio aqui atrás. Em julho, a gente faz 5 anos. Minha história com a moda, com acessórios, enfim, com o empreendedorismo, já é bem antiga. O Jambu é a minha... 1, 2, 3... É a minha quarta marca.
Uhum.
Então, antes do Jambu, eu tinha outras marcas de bolsas... Eu comecei, na verdade, assim, não oficialmente, desde a adolescência, né? Fazia bijuteria para vender, sempre fazendo alguma coisa para vender. E aí eu comecei com os acessórios há 15 anos atrás. Eu fazia umas coisas assim, um pouco mais descompromissadas com grandeza e qualidade, fazendo na tora mesmo, com vontade.
Uhum.
Né? A gente começa dessa forma mesmo.
Sim.
E aí eu tive já algumas marcas, assim, de vários formatos, desde aquele de começar com uma caixinha mesmo de sapato forrada com caixa, com revista Vogue para ficar bonita e passa com papel contact. E saía para vender pelas lojas, assim. Eu tinha uma sócia, a gente fazia uns cintos de pano e umas porta níquel de pano.
Uhum.
E aí isso foi crescendo, assim, as pessoas foram gostando. No começo a gente levava para uma loja uma caixinha e escolhia o que a gente queria, né? Qual tipo de loja que achava que tinha o perfil, batia na porta, oferecia, olha, eu tenho uns cintos legais, quer olhar?
Isso
a gente
quando,
tem uma
cara?
Marca. 15 anos atrás, quando é isso?
Ah, no, 2005?
2005, uma coisa assim.
É, ou seja, né, gente, é meio bizarro pensar que 2005 tem 15 anos.
É, meio bizarro.
Mas tudo bem.
Mas tem então, 15 anos.
Desde 15 anos atrás, você já vinha pro caminho do... de empreender.
Exatamente.
E entendendo, inclusive, público.
Exatamente.
Porque uma coisa, só para... Desculpa, só te interromper.
Claro.
Mas fazer um parênteses, porque é muito engraçado e curioso ver esse perfil de pessoas que empreendem desde pequeno. E desde... Não vou falar pequeno, mas desde novo, de pensamento, assim, de mercado.
Uhum.
Então, você fez uma caixa que era para ficar legal... E essa caixa tinha que haver com o público. E você falou, ah, eu estava selecionando as lojas que tinham a ver.
Uhum.
Tem que ter muito esse olhar, né?
Exatamente. Cara? E aí, no que você seleciona uma loja, assim, no, que não significa que ela vai te selecionar,
claro,
também, mas você tem que acreditar naquilo que você faz. Por mais que naquela época era um cintozinho de pano, assim, que hoje eu fico pensando, nossa, coragem.
Uhum.
Mas eu acreditava muito naquilo, uhum, sabe? Eu batia em lojas que, na Savassi, assim... super poderosas, já grandes e fortes, uhum, e elas aceitaram aquele produto pelo discurso de eu acreditar,
uhum,
nele. Obviamente que um dia depois que eu fazia a minha bela entrega e a minha bela venda, eu ligava para todas as tias e falava, vai em tal loja, lá, uhum, na Savassi, fala que é lindo, compra um.
Legal.
Porque a gente acredita tanto no que a gente
que
faz,
a gente
que se a gente tem que ir,
né,
estimulando para ir continuar acreditando. E foi acontecendo, assim, as pessoas foram conhecendo, aí foi aparecendo oportunidade de estar em revista, sempre com essa mídia espontânea, assim, as pessoas conhecem o produto, você está, às vezes, no lugar certo, né, uh-huh, ali naquela hora, uh-huh, certa, e as coisas vão acontecendo. Mas, enfim, nessa história, tive várias marcas, várias experiências, e sempre... o meu foco sempre foi o design e a produção, né?
Uhum.
Eu faço até hoje as bolsas que eu vendo, né? Eu coloco a minha mão nas peças.
Uhum.
Todas elas têm a minha mão ali. Eu faço o processo de montagem das bolsas e tudo mais. Além, uhum, de desenhar, comprar material, fazer a rede social,
uhum,
e tudo mais. E vender, e
sei
limpar.
Entendo demais. Comprar o papel higiênico, acabou. Comprar o álcool em gel, que agora é o rolê.
O álcool em gel, e enfim. Mas eu sempre... Em outras marcas que eu tive, procuravam uma sociedade,
uhum,
ao qual alguém pudesse administrar essa parte do meu talento, do meu know-how em produzir um acessório,
uhum,
em criar um acessório.
Uhum.
E aí, com o tempo e com várias quebradas de cara no meio desse caminho, que eu fui assimilar a importância de eu ser uma empreendedora mesmo, assim, de eu tomar como posse desse lado de uma mulher que pode tomar frente, que pode saber sobre uma taxação de um juros, escolher qual que é o negócio da máquina de cartão, entender sobre a compra do material, diminuir ou reduzir investimento. E aí, isso aconteceu junto com o meu sócio hoje, que é o Suami, uhum, além de sócio, é meu marido.
Dá um oi aí, ó.
Oi!
Então, assim, no começo ele entrou mais para fazer essa administração e com o tempo a gente foi percebendo essa força.
Uhum.
Assim, existe uma parte também que ser mulher faz a gente se sentir um pouco impotente para algumas coisas relacionadas a dinheiro. A gente foi criada entendendo que, de repente, o nosso talento seria outro, né?
Sim, sim.
Então, eu passei por esse momento também de me empoderar como uma pessoa que realmente podia, uhum, fazer isso também.
Uhum. Exato. E eu acho que você tocou num ponto que, às vezes, ele é... Como é que eu digo? Ele é delicado, às vezes, de conversar, porque eu tenho uma trajetória muito parecida em relação a Amarelo. Hoje, o que Amarelo é, eu tomei tanto soco na cara para entender o que Amarelo precisava ser hoje, e que a gente entende que... Cara, é muito legal a gente... Por isso que eu gosto de fazer podcast, assim, porque isso que você falou, o meu lugar, até onde eu posso ir sendo mulher. E você entender e ver no mercado de uma maneira muito ruim... que tem coisa que as pessoas não vão te valorizar por você ser mulher.
Uhum, uhum.
Porque a sua palavra, ela não tem a força, às vezes, para fechar um negócio ou para conseguir negociar uma coisa que você ali se é vista muito, muito inferior.
Isso acontece muito, assim. Ok, todo começo tem que ter quebrada de cara, assim. O ideal é que a gente tenha uma experiência que você não quebra a cara. Mas eu acho que as coisas, às vezes, que eu quebrei a cara e quebrei,
uhum,
foram os processos que mais me ensinaram, de verdade, uhum, assim, sabe aquele tombo que você leva com um empregador ou com alguma situação de negócio, e essa hora te ensina assim, eu acho que para começar a gente toma tombos e isso é um ensinamento,
uhum,
mas para a mulher a gente ainda tem essa dificuldade, assim, de não acreditar na gente mesma em algumas coisas, e isso está muito interno na gente, a gente
com
não tem
certeza.
Nem conhecimento que a gente tem essa dificuldade de se... De
se colocar,
se sentir
no, né,
poder de fazer qualquer coisa.
Exatamente.
Né? E aí passa por outras coisas. Assim, a gente não vai falar só sobre isso, mas como a gente está falando de empreendedorismo, de mulheres empreendedoras, né, a gente está falando de um lugar que não dá para escapar dessa conversa, assim. Essa falta de poder que a gente mesmo tem, porque nos falaram que não poderíamos ter, que a gente não teria essa capacidade, e que está entranhado na nossa mente, na nossa alma e no nosso psicológico, que a gente vai quebrando diariamente, mas passa por outras coisas, assim. Em algumas situações que eu compro matéria-prima, em lugares e lojas de fornecedores que é 90% masculino, né? São vendedores e tudo mais. Sim. E eu tenho situações que eu chego com o homem para comprar, pergunto, olhando para a cara da pessoa.
Responde para ele.
Qual o preço do metro? Uh-huh. Responde para o homem. Quanto que é o metro? Eu falo, opa, aqui, ó. Uh-huh. Fala comigo que eu que tô pagando. Uh-huh. Sabe? Senão eu não vou pagar, caralho.
Maravilhosa.
Então, assim, e tem outras situações, assédios e coisas, enfim, tudo de qualquer outro trabalho. Mas como a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente também fala dessa coisa de saber se impor, né? E saber os nossos potenciais. Eu só vou impor aquilo que eu quero que as pessoas me retornem como respeito e como credibilidade, se internamente a gente se empoderar disso.
Exatamente. E como que isso reverberou para o crescimento da Jambu? Você falou de Jambu, Dix Jambu. É. Como que isso, assim, influenciou? Lógico que eu estou usando a palavra influenciou aqui num ponto de inspiração, assim. Como que isso tudo, essa visão que você está tendo, isso de você entender que você precisa falar assim, ei, amigão, eu que estou pagando, eu que estou dando conta da empresa, como que isso reverberou na marca?
Uhum. Reverbera na marca e na minha vida, né? Eu sou uma mulher, eu sou mãe de uma adolescente de 18 anos, completamente feminista também, então, assim, reverbera na vida. Mas falar do feminino, a gente fala de um espaço de belo, né? Parece que o belo, um design que pode ser voltado para... Porque belo é relativo, mas, assim, eu faço uma coisa que eu acho belo e uma parcela de pessoas acha belo. Mas lembra um pouco do feminino, né? Uhum. Então, até para fazer essa moda a gênero, sempre foi um pensamento de que, desde o começo da marca, foi assim, de fazer bolsas que todo mundo pudesse consumir, e que existe um preconceito de que esse produto é para meninos e esse produto é para meninas. Desde que não seja bege, caramelo e preto e básico, né? Então, eu faço moda gênero, é bege, caramelo e preto. Mas essa coragem de pôr o belo do feminino ali, do ornado, que é o lugar que faz também onde os gays, lésbicas, trans, travestis e todo mundo... seja comparado com fragilidade por ter o feminino sem ter vergonha de ter um feminino. Um feminino no tratar, no ser delicado, porque eu acredito que nós, seres humanos, temos um feminino e um masculino, independente do nosso gênero, né?
Com certeza.
E, enfim, é isso. A gente faz uma coisa corajosa e bela, e eu ofereço peças que têm uma cara completamente... irreverente, extravagante, mas que todas as pessoas usam. Hoje, 60% dos nossos clientes são menines.
Mas sabe isso que você falou da marca, da sutileza ir para os produtos? Eu sou designer de formação. Eu lembro a primeira vez que eu tive o contato com a marca de vocês, assim, foi... Porque o nosso nicho, ele é muito, muito próximo, assim, o nosso grupo de amigos, ele tá muito próximo. Uh-huh. Os meninos da Cacete Company, o Rafa e o Thiaguinho, são meus amigos, assim, há uma cara. A própria Lara, agora, com esse movimento também do mercado novo que tá vindo e que tá trazendo, né, várias marcas e tal. Então, o nosso ciclo, eu acho que ele sempre... tá muito próximo, assim. A Cacete trouxe para mim uma outra perspectiva de design, de roupa mesmo, assim. Pela forma que eles comunicam, o site deles é um outro tipo de design. E quando eu tive o contato com o produto de vocês, eu olhei e falei assim, caramba, o que, que é isso? Então, a gente tem essa primeira interpretação visual, que é, isso serve para mim, sabe? Isso me veste? Porque não é qualquer marca que você... Porque o que, que acontece? Eu não sei se vocês têm essa visão, mas às vezes eu sinto assim, eu vou comprar uma coisa e essa coisa funciona pra mim, funciona pra minha sogra, funciona pra minha vó, sei lá. E tem coisa que eu compro e eu tenho que entender se eu sirvo para usar aquela coisa. E é muito engraçado como que o design tá nisso na linha de frente, assim. Você consegue interpretar o tom de voz de uma marca olhando o design das coisas que ela cria. Como que foi para vocês chegarem nesse tipo de design? Uhum. Como que foi para você, mulher, mãe, empreendedora, ter feito lá os cintos de pano, ter feito tudo para você entender que esse design ia conversar com o seu público?
Então, é a experiência, né? Assim, é até você entender também como que é uma construção da história de uma marca, né? Eu desenvolvo para mim, desenvolvo para outras marcas também.
Uhum.
Então, não é que a gente não é bitolado em fazer uma criação desse jeito. Eu como designer, eu faço muitas pesquisas quando uma marca me contrata para fazer alguma parceria ou alguma linha de private label, sei lá como
sim,
é que fala isso.
Sim.
É o que a gente fala, produção para outras marcas.
Sim.
E é entender quem que é aquele público, o que que aquele público quer consumir, né? Porque dentro do Jambu, aqui é o nosso parque de diversões. Eu não tenho tanta limitação. Mas eu tenho uma preocupação de ter uma conexão com o meu discurso, né? Porque mais que o design, eu sei que o nosso design é muito forte. São 15 anos de experiência. Então, é sempre quebrar na cara, porque a gente não tem os melhores equipamentos do mundo. Então, eu falo que a gambiologia é uma das coisas que mais me influenciaram, assim, na minha criação.
Que nome maravilhoso.
Criativo. É, porque existe um estudo, né, sobre a gambiarra. E aí, como a gente não tinha muitas possibilidades de maquinário e tudo mais, nós fomos desenvolvendo técnicas com a possibilidade que a gente tinha. E isso vai amarrando o design, né? Assim, e a gente não vende um produto que ele não pode ser completamente aleatório ao nosso discurso, né? A gente tem um discurso muito forte, muito poderoso. Então, quem usa a nossa peça, além de usar porque acha bonito, ele usa porque sabe exatamente o que a gente está conversando. Pode até um desavisado ali comprar, mas...
O porque Jambu achou bonito.
Porque achou bonito.
Sim.
Mas o Jambu, ele faz... a gente não produz bolsa, né? A gente tem todo um discurso, uma forma de viver, uma maneira de pensar, que perpassa por várias questões de ideologias mesmo, assim... De
posição,
de posicionamento,
né?
Mesmo, claro. Diante de todas as situações da vida, enfim.
E tem que ter impresso, sabe? Isso, assim, hoje em dia. Tem um estudo, eu sempre cito isso aqui no Yellowcast, tem um estudo da vida das marcas na próxima década. E se nenhuma marca se posicionar, seja por uma posição política, cultural, social, enfim, se a marca não estabelecer e entender qual que é o discurso dela, é muito difícil essa marca se manter viva para os próximos 10 anos. Isso porque as pessoas, elas têm cada vez mais consciência da compra que elas estão fazendo. Não é uma coisa que, por exemplo, há 20 anos atrás, a compra por impulso, ela era muito, muito mais natural. Ainda existe a compra por impulso.
Mas uma economia um pouco mais restrita, né? Então, assim...
Exato. E tem a questão da economia criativa também. Que hoje em dia tem sido discutido mais e isso tá nas marcas.
É.
Sabe, o próprio Mercado Novo, para onde vocês estão indo, eu quero até falar disso também, ele é um espaço que mostra isso. Sabe, a Made in BH, que é o espaço que você encontra agora coisas de Belo Horizonte. Não um senhor pano de prato branco com um triângulo vermelho escrito eu amo BH radicalmente. Sabe, que isso tem uns 15 anos, sei lá. Mas esse momento novo, ele precisa ser... Ele precisa ganhar o seu espaço.
É, exatamente. Assim, a gente se posiciona sempre, assim. A gente tem visto que comprar é um ato político. E eu li, eu estava lendo um livro, ainda não terminei, mas chama Empreendedorismo para Subversivos. É do Facundo Neto. E aí eu estou lendo esse livro e tal, e aí ele fala que o seu cartão de crédito tem mais poder do que seu título eleitoral futuramente, assim. Porque quando você está comprando um produto, você está comprando uma ideia. Por trás de um produto, existem pessoas.
Exato.
Quem são essas pessoas? O que é importante para essas pessoas, né? Então, assim, tudo bem. A gente não ganha o suficiente ainda para poder comprar as coisas que a gente gostaria. A gente tem que imaginar a maioria da população brasileira que não tem condição nem de comer. Então, como é que essa pessoa vai ter consciência que uma blusa da C&A, ela custa R$5,90 porque a pessoa que fez ganhou 10 centavos, que tem... Nananã. Então, assim, não dá para ter essa consciência quando tem a necessidade de dinheiro. Mas quando você começa a conversar com um público que pode, sim, ter essa informação, que basta querer ter, porque ela tem esse poder de consumo, e ela pode começar a transformar alguma coisa. Então, sei lá, eu sei que eu não sou... Não dá para a gente ser 200% correta. Meu guarda-roupa hoje é 70% de marcas locais, né? Agora, eu tô aqui com meu tênis da Nike, entende? Porque, pô, para esse esporte que eu tava fazendo, não tem essa marca local do tênis.
Sim.
Eu sei que eu vou lá na Marisa, compro um pacote de calcinha, 6 calcinhas por não sei quanto, eu ainda faço isso, faço muito menos, porque consumir é um ato político, mas também é um ato psicológico. E aí é todo um trabalho para a gente quebrar, né? Que tanto que eu preciso disso tudo mesmo. E aí demora um
É uma desconstrução que a gente tem que fazer em base no que a gente aprendeu, no que os nossos pais aprenderam.
Exatamente.
Né? É uma cadeia difícil de romper.
É uma cadeia difícil de romper. Leva-se tempo, mas tem que começar de algum lugar.
Exato.
E que comecem porque tem um mínimo de informação. E transformar esse poder, informação e privilégio, e transformar esse lugar em mudança, né? Porque eu compro minha. Quando eu saio com meu pacote de calcinha de R$6,99, eu sei que pelo menos uma mensagem de fake news no WhatsApp do grupo da família eu meio que patrocinei. Porque tem marcas enormes que a gente consome, não só de moda, né? De tudo.
Sim.
Que estão patrocinando coisas que estão destruindo a gente.
Sim.
Assim. Será que eu vou comprar naquela grande rede de fast fashion que patrocina a campanha daquela pessoa que quer a minha morte, que quer tirar o meu direito? Então, é pensando nessa forma. Às vezes, a gente pega num discurso de eu fabrico pouco, é quase que exclusivo. Eu acho que exclusividade é legal, mas não está aí o discurso, sabe? O discurso está na transformação. Você está sustentando quem? O que, que essa pessoa faz com o pensamento dela, né? E é nisso que a gente tenta deixar claro, assim, e ser coerente.
Nossa, Carol, mas eu acho que vocês fazem isso de uma maneira tão sutil e tão forte. Porque a mensagem, ela não precisa... Algumas mensagens precisam ser uma marretada na cara, sabe?
E a gente faz isso também.
É, também, claro. Precisa, porque é assim, num país onde a maior dificuldade é a interpretação de texto, um taco de beisebol escrito diálogo é a melhor ferramenta de comunicação.
É isso.
Né?
Ai, Deus.
Mas, como a gente precisa de algumas mensagens sendo passadas de um ponto de vista mais subliminar, às vezes, ou entender isso que você falou, quando eu estou comprando, eu estou apoiando isso, isso e isso, e a pessoa ter a consciência, ela tem a consciência dela como indivíduo, sabe?
Uhum.
Então, quando ela compra, ela tem a consciência dela. O taco do diálogo resolve? Precisa? Precisa. Mas o taco, para mim, em algumas situações, ele precisa acontecer para dar na cabeça dessa pessoa, a pessoa desmaiar, e quando ela voltar a refletindo mais. E eu acho que no atual momento que estamos vivendo, um taco do diálogo...
Que
momento, tá aí? Eu começo a ficar com raiva, não posso falar. Mas é
respira.
Muito... respira um minuto de silêncio para essa morte horrível que estamos tendo. Mas eu acho que a gente fazendo isso através de marcas é a mensagem mais consistente do que a gente pode ter, às vezes, do que só como pessoa.
É.
Porque como pessoa, a gente tem passado, eu tenho percebido muito, a credibilidade ela começa a sumir cada dia mais. Porque é muito fácil você se opor a uma pessoa e falar assim, porque é a sua opinião.
Uhum.
E quando uma marca que carrega um CNPJ, carrega todo um discurso, vem e se posiciona assim, eu sinto que é um muro maior do que só uma pessoa.
É porque é uma voz que alcança mais gente, né? Uma coisa...
Exato.
É
sai
a gente
do bolso
ali
também,
na nossa...
né?
Exatamente. E é uma coisa a gente ali na nossa bolha, falando com as pessoas que já pensam como a gente.
Uhum.
Aí a gente sai da bolha um segundo e vai falar com alguém que pensa diferente. Já perde a paciência, não quer nem explicar e não quer transformar nada. E a gente, como marca, algumas pessoas que a gente quer comunicar com as pessoas que pensam como a gente, ou quem não pensa como a gente, acaba sendo atraído pela beleza do produto, pela qualidade do produto, e entende que tem um discurso ali que pode ser forte. Não é tão sutil, assim. Às vezes eu até caio na besteira de ser puxada, assim, calma, Carol, isso aqui não é o palanque do Planalto, porque a gente quer deixar tudo político. Eu falo, não, tem que falar sobre isso, eu tenho que falar, e não,
entendi.
Não, calma, Carol. Mas a gente não é tão implícito, mas essa parte que é sutil é porque vem da gente. A gente
claro.
já é de uma geração que tem um comportamento de uma preocupação com o futuro do mundo mesmo, né? Assim, apesar de ser muito difícil, algumas tentativas são muito válidas quando a gente sabe que tem uma voz que vai reverberar de uma maneira muito maior, né? Assim, são seguidores, são as pessoas. E elas se conectam por isso, sabe? Eu falo que os jambuzeiros me contam que eles estão usando a bolsa na rua e nem conhece outra pessoa, mas viu que tá de jambu.
Já dá uma...
jambu, vamos se abraçar. Tipo assim, você pensa como eu, que legal.
Uma conexão.
Uma conexão
através de um design, de
uma marca. De discurso também,
sabe?
Não é só...
Com certeza.
De produto, né?
É igual a gente... Olhar, por exemplo, as marcas que eu comentei, tipo a Cacete dos meninos, e olhar e falar assim, cara, é isso. É uma marca falando por mim, eu não preciso... E isso vai acontecer cada vez mais, sabe? Eu acho que o jambu... Inclusive, deixa eu já entrar nesse assunto.
Me conte.
Por que desse nome?
Então, o jambu.
O jambu treme?
O jambu treme, porque o jambu treme. Eu tava tinha acabado de terminar um processo que eu tava trabalhando para outras marcas, foi quando eu fechei a minha última marca,
uhum.
E eu fui prestar serviços. Então, eu trabalhava como designer de outras três marcas.
Uhum.
Então, aí no final desse processo, eu falei, some, não, porque eu não tô feliz, assim, tipo... Eu nunca fui uma gata que eu não tenho nem carteira de trabalho, assim. Eu sempre gostei de fazer meus artesanatos. Vamos fazer junto?
Ah,
então, assim, você acredita, você gosta. Vamos fazer junto? Aí a gente foi... O Suami, ele é paraense, né? Ele é de Belém do Pará. E aí a gente foi para uma viagem de férias para a cidade da mãe dele, lá para Belém. E a gente estava lá e falou, vamos fazer essa marca. Eu falei, nós vamos achar o nome aqui. E eu experimentei várias coisas, vivi e tal. E a gente, ele me fez lá, me levou para comer o jambu. E eu experimentei e falei, velho, isso aqui tem todas as coisas que dão as melhores sensações, assim, que é como a bolsa do jambu. Ela é uma experiência sinestésica, porque mexe com o seu visual, porque é lindo, né?
Uh-huh.
É verde, tem uma florzinha.
Sim.
Aí tem um cheiro, ela tem cheiro. Aí, quando você mastiga, ela faz tremer. Então, mexe com o paladar, com o olfato, com o tato, com
todos os
sentidos.
Todo marketing
sensorial. É uma experiência sinestésica. Uhum. Eu falei assim, velho, é isso. Então vai ser o jambu.
Uhum.
A gente até brincou que eu sou de Montes Claros, do norte de Minas, e lá o piqui que é o nosso jambu,
uhum,
né?
Uhum.
Eu falei assim, ah, podia até chamar piqui a marca, mas como o piqui não treme, uhum, o jambu ganhou porque treme.
Cara, olha que legal, assim, o amarelo, o nome veio de uma parada
Ai,
muito
louca.
Ai, me conta
do amarelo.
Nossa, então, é muito louco o porquê do amarelo, assim. Eu tive uma ideia quase dormindo, porque eu não sei você, assim, minhas melhores ideias, no banho, inclusive, minha filha, comprei um canetão que não sai na água.
Ai, mentira, você fica escrevendo no banho.
No box.
Que
escrevo
tudo.
No box, no azulejo, que depois eu passo
Ai,
um
que
álcool.
Que maravilha isso.
Melhor coisa que eu fiz. Gente, melhor coisa que eu fiz. Deixa ali do lado a escova de dente, porque às vezes você tá tomando banho e vem a ideia, você fala, não, depois eu anoto. Não existe. Bom, eu não tenho mais memória, né? Então, e aí veio, eu tava indo dormir também, que é um outro momento que eu tenho muita ideia. E aí eu falei, gente, eu tava na faculdade fazendo design, falei, eu preciso de um nome, de alguma coisa, porque o amarelo surgiu primeiro sendo adesivo, aí depois foi chaveiro, aí depois foi design. Então, eu quebrei muito a cara, comprava chaveiro, comprava acrílico, fazia, vendia, mas não era a ideia. Aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com criatividade. Aí veio o amarelo criativo, para o criativo ser o complemento.
Entendi.
Do amarelo.
Já era amarelo desde a época do chaveiro,
desde
mas
do
aí
chaveiro,
veio o criativo quando
veio
deu
criativo,
a virada, né?
Exato. E essa virada foi quando eu percebi que amarelo tinha que deixar de ser um produto para virar uma ideia. Então, quando o amarelo deixou de ser um produto, eu falei, então é amarelo criativo que contempla isso tudo. E o amarelo, eu sempre fui doida com amarelo, desde pequena. Tipo, eu era o Power Ranger amarela, eu tinha uns bonequinhos amarelos.
Olha isso, Damari, sai fora,
sua arrombada. E aí, cara, eu fui na terapia em 2007, por aí, 2008, não, 2000, não mentira, 2011, foi quando amarelo virou amarelo criativo mesmo. E eu perdi minha mãe com 17 anos. E aí a psicóloga chegou pra mim e falou assim, por que a cor amarela? Aí eu falei, não sei, é uma cor que eu gosto. Ela falou assim, separa a palavra amarela pra mim. É amar ela.
Olha
e
que
aí...
lindo. Ai, tô toda arrepiada, de verdade.
E aí ela falou isso, eu olhei pra cara dela assim, eu falei, não, mas é coincidência. Ela falou assim, Thalita, pelo amor de Deus, coincidência? Aí eu falei assim, não, mas é amarelo a cor. Ela falou assim, mas amarelo tá deixando de ser... O que você tá querendo transformar amarelo é numa comunidade... Não era comunidade na época a palavra que ela usou, mas era num junto, assim, em todo mundo. E amarelo vem de amar o elo. Então, veio do elo
maravilhoso
criativo.
Maravilhoso demais.
Não, gente, essas coisas
demais.
Da vida. Carol, toca aqui.
A vida é a
mãos.
Vida. Fala.
Melhores
fala.
Mãos.
A gente
mãos.
Acabou de tocar as mãos aqui.
Deu um high
gente.
Five aí, que vocês vão escutar um high five aí de Migs. E aqui, como que você faz, hoje em dia, para selecionar marcas? Porque eu inclusive, participei, tive a oportunidade aí, porque eu sou frila de planejamento criativo. Então, eu fiz boa parte do conteúdo digital da escola agora, 2020.
Olha!
E aí, eu vi lá, ó, a jambuzinha lá, e falei...
Tava lá.
E aí, como é que é essa experiência,
então,
hoje em dia, de trabalhar com marcas?
É um lance muito, muito louco, né? Assim, porque, querendo ou não, a gente tem que selecionar... Primeiro, porque tem que ter um pensamento parecido com o nosso, exatamente,
uhum.
né? Mas existem redes grandes que vão nos procurar e que a gente não sabe se se alinha completamente.
Uhum.
Então, fica aquele balanço, né? Eu vou pela linha e escolher o que combina com a gente, o que, que tem um discurso que é coerente com o que a gente também defende. E se a gente precisa de dinheiro ou não. Mas a gente já negou algumas propostas com marcas grandes,
uhum,
e importantes para a moda do Brasil,
uhum,
mas que não conversavam em nada com o nosso discurso, assim, que já fizeram campanhas racistas, campanhas machistas. Então, assim, de eu sentar com sua e falar, olha, é uma grana boa, a gente precisa, muda muito. Mas como que a gente aceita isso, né? E aí?
Uhum.
E aí, como é que eu vou explicar pro meu jambuzeiro que eu tô lá, política, gritando nanana pererê, que a gente acabou se associando a isso?
Sim.
Então, assim, a gente entende que já demorou até agora para conquistar alguma coisa,
que
assim, não vai ser isso,
exato,
que vai mudar. Muito pelo contrário, vai mudar para pior. Mas algumas marcas, algumas situações, a gente sempre pensa assim. É, primeiro, você vai conversar com o nosso público, né? Assim, você conversa com as ideias que a gente é coerente,
uhum,
se a proposta é legal, se a troca financeira é positiva, se a marca for grande, ou se a troca de marketing é positiva, se for uma troca de uma marca pequena,
uhum,
porque são importantes também, né?
Uhum.
Assim, a gente tem sempre que abraçar alguém que está do nosso tamanho também. Não adianta eu querer só estar lá na capa da revista, estar com o artista tal, e não abraçar as marcas que são como nós, porque,
uhum,
eu acho que a gente se fortalece de uma forma muito linda, assim. Aliás, fortalece sempre, né? E aí é isso, a gente fica sempre nessa história de tentar ser coerente com as nossas ideias, porque essa que é a ideia da marca,
sim,
não é isso?
Claro.
Então, a gente segue tentando ser assim.
Mas é difícil esse pensamento, Carol, porque eu conheço muita gente, inclusive, eu já também recusei algumas coisas aqui na Amarelo, justamente, a gente demorou até agora, sabe? Então, tipo, é melhor eu investir no infoproduto que eu faço para os meus criativos, para a minha comunidade, do que aceitar uma marca que vai me dar 2 meses de tranquilidade psicológica e deixar de trabalhar com isso.
É.
Mas é difícil.
É muito
difícil. Ainda mais quando a gente está empreendendo. A gente
E você precisa de dinheiro, né? Assim, eu tive uma conversa com um amigo muito lúcido, em que ele falou o seguinte, quando for uma coisa que vai completamente contra, por exemplo, se é uma marca que já posicionou com racismo, já posicionou como machista, ou como homofóbica, realmente não dá para conversar. Mas se for só uma marca que é só rica,
uhum,
então, assim, você tem que pensar o seguinte, trabalha, porque parece que, assim, a marca é muito gigantesca, sei lá qual que é o posicionamento desse dono, dessa pessoa, né, não sei. Mas, assim, trabalha, pega seu belo dinheiro e transforma esse dinheiro numa coisa positiva, assim. Você tem que pagar seu costureiro, você tem que pagar as pessoas, você tem que crescer sua ideia, você, uhum, tem que alcançar novos ares. Então, sempre estar medindo ali o que é coerente, o que não é coerente,
uhum,
e contar com a ajuda das pessoas, né? Às vezes, você está no meio de um furacão ali, que é sempre bom ter uma troca com pessoas que têm um pensamento que você acha que são,
nossa,
coerentes,
total,
também,
total,
que aí vai reforçando sua ideia, você se mantém firme ali,
total,
e fala, não, respira.
Empreender não é estar sozinho, né?
Não,
e durante
não é
muito
estar
tempo eu tive esse pensamento, que eu tenho que empreender e tenho que ir... como se eu fosse a linha de frente de um exército. E não é isso, né?
Quase
que
isso.
Pra, a gente...
É uma responsabilidade de um exército.
É responsabilidade.
Mas, ao mesmo tempo, você pode dividir ela com mais um exército. Tá ali fazendo a mesma coisa que você.
Uhum.
E...
conversando, lutando a mesma guerra, talvez. Relaxa, pode me chutar à vontade.
Tô te chutando toda hora, gente.
Relaxa.
Só na mímica.
Talvez chutar a mesma guerra. Não chutar. Talvez lutar a mesma guerra, mas sem precisar estar na linha de frente para um ter que sacrificar pelo outro.
Exatamente.
Né? Dá para caminhar junto.
É, dá para caminhar junto. Nossa, eu troco muita figurinha, eu cresço muito, assim. É, vou fazer uma parceria, vi que a marca de uma amiga fez parceria já no tipo que eu vou fazer, eu ligo para ela, gata,
uhum,
um artista me chamou para fazer uma parceria. Como que foi para você a sua experiência quando você fez? O que,
uhum,
que eu erro? O que eu acerto? Você errou em quê?
Sensacional.
E aí é quando a gente vai trocando essa figurinha e vai entendendo, porque tá todo mundo no mesmo barco,
exatamente,
quem está começando, né? Assim.
Mas você sente que em Belo Horizonte, às vezes... e aí eu quero opinião sincerona.
Aham, claro, todas.
Como que você enxerga atualmente o mercado de empreendedorismo em Belo Horizonte, de marcas locais, depois de um tempo, a minha percepção como consumidora, tá?
Uhum.
Realmente ter ganhado um espaço de respeito entre o público mineiro, que é muito desconfiado e muito difícil. Como que você está enxergando atualmente o mercado que a gente está vivendo em Belo Horizonte? Para marcas ganhando seu espaço e para empreendedorismo.
Então, eu vou falar do que eu vivo, né? Que é onde eu troco experiência, onde eu construo, que é da moda. Já foi muito, muito pior, né? Eu estou há 15 anos nisso. Então, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, era um outro discurso, assim. As pessoas não tinham essa troca, não, sabe? Assim, sempre com um medo. Um vai roubar minha ideia, o outro vai roubar meu fornecedor, o outro vai me roubar. Ah, eu estou toda roubada, que é arrombada. E aí, por fim das contas, assim, veio surgindo esse pensamento do coletivo. Isso é uma coisa muito nova, né? Assim, de troca e tudo mais. Igual eu falei lá quando a gente estava no bate-papo do podcast do Sesc Paládio, que eu não acredito que essa mudança foi porque o mundo está coletivo abraçando, mas veio, primeiro, pela necessidade da gente se apoiar, porque, né, a economia ela foi, né, se despencando ali, então a gente precisava se apoiar. Também pela internet, porque hoje não tem ninguém que fica escondido, nenhum processo. Antigamente, as pessoas se trancavam com uma coleção. Hoje em dia, você mostra o processo todo criativo ali. Então, você não tem mais medo de se roubar. Então, hoje, eu sinto dificuldade. No cenário do comercial da coisa, mas por causa de crises financeiras e processos. Mas o nosso tamanho é um tamanho que, assim, a gente não... a gente tem crescido mais, mesmo com todos os problemas, porque a gente é pequeno e vai construindo as coisas da maneira que a gente consegue abraçar. E nem poderia ser diferente. A gente não tem outros meios que não seja caminhar um passo atrás do outro. Então, eu sinto que assim, a gente ainda assim consegue crescer, sabe?
Você acha que o mercado de fornecedor em Belo Horizonte também conseguiu dar uma revirada e uma novidade, assim, ou você ainda acha, assim, que a gente depende de muitos outros lugares para...
A gente depende de outros lugares, assim, a gente, eu compro matéria-prima aqui em São Paulo, né, por exemplo, mas, e tem fornecedores também, né, então aqui a gente, você tem fornecedor de tudo quanto é coisa, o problema é que quando você lida com um fornecedor diretamente, ele tem mínimos ali para você comprar que a gente talvez não consiga abraçar. Isso, inclusive, justifica os nossos preços, né? Assim, eu não compro 100 metros de um rolo do material X. Eu vou lá e compro uma quantidade que atende a minha pequena produção. É, obviamente, que eu não tenho tanta sobra, que eu não tenho que produzir coisas à reviria, porque é tudo bem contado. Quando você é pequeno, você tem um estoque muito mais planejado. Né? Então, isso gera outro tipo de impacto, inclusive ambiental. Mas aqui em BH, a gente tem fornecedor de muita coisa, mas falta muita coisa. Quando você quer um produto específico, você precisa comprar milhões. Então, assim, aí a gente recorre a São Paulo, a outros lugares.
Mas o seu produto, ele é muito seu, né, Carol? Tipo, isso que você falou, é o pequeno fornecedor, é o fornecedor local. Então, você está movimentando aqui também.
Exatamente.
E o preço final que vai justificado, porque todo mundo no processo está
satisfeito. Todo mundo do processo está satisfeito. Assim, a gente se preocupa muito com sustentabilidade e tudo mais, mas eu acho que um dos pilares que principais dessa sustentabilidade e que... seria muito fácil eu falar assim, porque eu uso material de reuso. Esse discurso, inclusive, está sendo usado por muitas marcas de uma maneira de um marketing muito, muito vazio. Assim. Eu uso material de descarte. Pô, você vai ver uma peça com um penduradinho, mas você sustenta esse discurso como se justificasse todas as suas outras atitudes, entendeu?
Com certeza.
E não é bem assim. E o pilar principal da sustentabilidade, que são as pessoas por trás dos processos. Você está respeitando? Ou você não é a favor de reformas, de não sei o quê, perereio? A pessoa que trabalha com você, e quando engravida, o que você faz? E quando tem um filho para amamentar, o que você faz? Sabe? Então, assim, são vários pilares para se olhar. A gente sendo pequeno, como não tem grana, é muito caro ser 100% sustentável. Mas a gente tenta respeitar o máximo que a gente consegue. Então, hoje, nossos materiais sintéticos, por exemplo, são todos nacionais.
Entendi.
Por quê? A maioria das bolsas... A gente não usa couro animal, né? O Jambu é uma marca que não usa couro animal. Então, eu uso tecidos de estofamento, de móveis, de estofamento, de veículos, materiais sintéticos. Então, todos esses sintéticos são nacionais. Por quê? Ainda temos, eu não sei se tem, né? Hoje, em pleno dia 16 de março, não sei se tem mais lei. Mas tínhamos leis que, pelo menos, as empresas têm que ser mais coerentes, têm responsabilidades ali para ser seguidas,
sim,
né?
Sim.
Por exemplo, se eu comprasse uma matéria-prima da China, que, de repente, não sei qual que foi o processo, e que não tem
que tá
a qualidade
envolvido.
Mesmo, né?
Claro,
assim, a gente gosta de oferecer qualidade, a gente sabe que o Brasil oferece matéria-prima de qualidade, inclusive exportadora grandíssima disso, né? A gente produz um bom zíper, produz um bom sintético, produz um bom forro. Então, o que a gente pode, a gente faz. O que a gente não pode, temos planos de fazer.
Maravilhoso. Gente, gente, eu não sei vocês, mas, assim, eu tô levando sabe, um banho de coisa boa? Eu tava precisando dessa semana catastrófica que a gente tava tendo. Senhor Jesus, que eu não sei
que
se
delícia,
eu
que delícia, que delícia. Eu vou aceitar tudo agora, porque antes eu ficava, para. Não, agora
tem
é,
que aceitar.
Sim, que delícia
exato.
Ouvir isso.
Porque tem que ser, Carol, a gente fica tanto tempo. E como empreendedor, empreendedora e como mulher, no começo da nossa conversa, ah, não, obrigada, é... Não.
Nem é tipo, isso time, tudo,
ah,
né?
Ah, que é só isso tudo pra caralho, é, sim, eu acordo todo dia, pago todas as... Gente, um boleto por semana.
Às vezes mais.
Às vezes mais. Eu, cara, tem um ano que eu tô com esse escritório aqui no Amarelo. E demorou também para eu ter esse espaço. Assim como eu sei que vocês estão indo para um espaço agora também.
Estamos indo para um espaço.
É uma luta, é um processo. Como que está sendo para vocês agora irem para esse espaço?
Então, está maravilhoso, né? Assim, tirando as notícias atuais, a gente tá hoje... Já falei, vamos repetir, mas hoje a gente está gravando no dia 16. Não sei quando vai ao ar.
De 2020, tá,
gente? Mas deve ser breve, né? Eu sei que isso é rápido aí, né, gatilho. Mas a gente está vivendo um momento em que muda muita coisa dos nossos planos, né? Então, mas é uma situação do corona, a gente está falando especificamente disso agora, é uma situação que tem prazo para acabar e os nossos planos vão continuar, e a nossa ideia vai reverberar, e a gente vai crescer, e vai ser lindo, e a gente pode transformar o planeta e pode salvar o mundo.
Amém.
Não a gente, tá? Nós, pessoas,
sim.
Não o jambu.
Sim, sim, sim.
Somos
sim.
Só uma parte de um
processo.
De um processo.
Uhum.
Mas a gente está com esse plano maravilhoso, assim, a ideia agora é tá terminando a nossa loja lá, é a primeira loja física, o jambu funcionava com loja virtual. A gente, desde o começo, tem um site, o e-commerce. E depois a gente passou por um processo também de distribuir para lojas, né? Multimarcas. E agora, com essa loja própria, muita coisa vai mudar. Assim, é tão legal, né? A gente ter um lugar para receber as pessoas com a nossa cara, com a nossa voz, com o nosso tom. E reconhecer e receber um feedback ali na hora, sabe?
Sim.
Então, a gente está muito feliz. A ideia é abrir na primeira quinzena de abril. A gente sabe que a gente está num espaço ali que tem aglomeração de pessoas, não sabemos o que vai acontecer ainda, mas, inicialmente, se tudo estiver bem, a gente faz um evento de lançamento, senão não tem lançamento, mas a gente começa a trabalhar oficialmente no nosso espaço, que é muito maravilhoso, né? A gente tem uma fábrica, a fábrica é nossa, a fábrica fica em Contagem, e o nosso estoque ficava no escritório dentro de casa, então, assim, é um passo maravilhoso, muito importante, e eu agradeço a todos os jambuzeiros que fazem parte disso, assim, sabe quando você pergunta, assim, o que seu dinheiro faz crescer? Tá fazendo crescer nossas ideias, e eu fico muito agradecida a todo mundo que confia, assim, é um sonho, é a minha vida, é o melhor que eu posso oferecer pro mundo.
Ai, gente, enfim, eu
é
quero jambu aqui na Amarela.
Ai, por favor, vamos ter que ter.
Olha, o espaço de vocês, eu faço questão, mesmo se eu não for convidada, eu vou lá. Faço questão de filmar esse espaço. Você
já tá convidadíssima, todo mundo que tá ouvindo tá convidadíssima, assim.
É no Mercado Novo?
No Mercado Novo.
Velho Novo, como é que é?
É
velho Novo?
Velho Mercado Novo.
É o Velho Mercado Novo, tá? Porque eu não sei se é Novo Mercado Velho.
Velho Mercado Novo.
Velho Mercado Novo.
Velho Mercado Novo.
Mas sei lá, onde, inclusive, a Moon também abriu uma loja.
Isso, a gente tá no corredor da Moon.
Olha
mas
aí,
no
gente.
Final do corredor, porque a Moon tá no comecinho.
Tá na esquininha.
Na esquininha.
Isso.
A gente tá no final. Então é o corredor
gente.
C e corredor D.
Inclusive, eu quero só fazer um adendo aqui para as pessoas de Belo Horizonte que escutam. O nosso grande público tá em São Paulo, mas graças assim, aos deuses que foi construído na Amarela, a gente tem ouvinte no Japão, gente. Tem uma menina que mandou mensagem no Instagram falando assim, nossa, corona no Japão. Eu falei, gata, quê? Como? Ela me escutou Yellowcast, eu falei, oi! Tipo assim, como assim? Mas vocês que estão em Belo Horizonte, vocês de São Paulo, que tiverem qualquer estado, onde você estiver em Marte.
Se tiver em Marte.
Se tiver em Marte e vier para Belo Horizonte, vai no Velho Mercado Novo.
Exatamente. É uma experiência maravilhosa.
Maravilhosa.
Assim.
Você vai comer bem, você vai beber bem e você vai conhecer marcas que... Carol, gente, tá aqui. Não preciso nem fazer a propaganda da parada. Mas precisa ir lá.
Precisa ir lá. Lá tem um monte de jovem empreendedor, assim como a gente, que estão fazendo negócios muito legais, com muita coerência. Assim. É uma curadoria de pessoas que pensam a comida, a moda, o design de BH, tentando sempre reforçar, por exemplo, as cozinhas, a maioria das pessoas que tem restaurante lá, eles prezam por comprar da feira que tem no primeiro andar, porque ali tem toda uma feira de verduras e frutas, inclusive uma microeconomia ali sendo movimentada, né? Assim, o mercado ele já existia, mas estava abandonado as partes de cima, mas existem pessoas que fazem suas economias ali. Então, você tem uma feira lá embaixo que tem castanhas, que tem frutas, que tem pimentas, almoço. Inclusive, com os preços até um pouco melhores do mercado central, porque não é um ponto turístico ainda forte,
sim,
né?
Exato.
Aí vem as gráficas, que são muito fodas,
adoro.
Que fazem trabalhos pequenos. Então, a gente que é pequena, a gente sempre pegou ali serviço lá. Eu não preciso fazer 5 mil, posso fazer 20.
Exato. Não, tem uma gráfica lá que chama Gráfica Thalita.
É sua gráfica?
É minha gráfica.
Ai, eu ouvi essa história! Que a filha chama
Thalita.
A filha
Thalita. Do cara. Eu falei, pronto,
eu
agora...
Eu escutei
lá.
O podcast.
Maravilhoso. De novo, high five, gente. Vocês que não escutaram. Mas lá é muito legal por causa das gráficas também. Uh-huh. Porque antes era meio abandonado. E é isso, assim. As pessoas nunca colocaram qualidade nas gráficas que tinham lá. Mas elas não entendiam o propósito da parada, sabe? Mas é muito bom o produto
muito bom.
Que tem lá, gente.
É muito bom. E aí agora essa ocupação do segundo andar e futuramente do terceiro andar. No segundo andar que existe esse movimento, que a gente está junto, então a gente está querendo criar uma comunidade em cada andar para a gente poder responder para todo mundo, criar situações em que a gente possa se ajudar.
Colaborativa,
né? Enfim, e é muito massa, faz gerar muita coisa, é lindo, é divertido, é legal. A gente espera que essa confusão toda passe logo, porque, enfim, a gente gosta tanto de se juntar, né? De se abraçar.
Mineiro, então.
Faz falta aquela cervejinha com aquele torresminho cuspindo cerveja na cara de todo mundo enquanto o bêbado conversa.
Mas isso é Belo Horizonte.
Vai voltar, vai começar.
Tá pra abrir, então, agora?
A gente vai abrir na primeira quinzena de abril, independente do que aconteça, porque a gente precisa colocar nosso estoque em algum lugar, precisa receber produto,
fazer reunião, enfim,
as coisas acontecem.
Certo.
Mas a gente sempre vai tentar ser coerente com as medidas que forem tomadas pra gente, né, ficar de boa.
Claro.
Mas o espaço tá lindo, maravilhoso, tá ficando a coisa mais maravilhosa. Eu nunca imaginei o que seria comprar um azulejo, quantos metros, e uma calha, sei lá da onde. Então, assim, é um processo tão gostoso.
Outro aprendizado, né?
Inclusive, eu quero falar da minha arquiteta, Cecília Veloso, que é uma menina maravilhosa. Ela é minha prima, minha afilhada. E é super competente. Então, ela tomou muito cuidado, porque a gente tem que manter algumas coisas no mercado, da estruturação.
Claro.
Todo mundo
design.
Tem aquela carinha lá, assim, de estar no mercado velho mesmo. Sim. Então, a gente está respeitando isso tudo e está fazendo bem a nossa cara.
Sensacional.
Vai ficar
uma
lindo.
Coisa linda do design, do mercado, aí você falou, né? Todo design que está lá no mercado, ele respeita o ambiente do mercado.
Uh-huh.
Não é aquela coisa de trazer...
Porque senão vira um shopping,
exato,
né? Assim,
exatamente.
É para não virar essa cara de shopping. Para ter aquela carinha de Minas mesmo. E tal, apesar de muito moderno tudo, mas ao mesmo tempo não é moderno, né? O design é para ter uma pegada um pouco de 60, de quando surgiu o mercado, mas as pessoas têm um toque, ele é um prato diferente,
claro.
É um não sei o quê, enfim.
É um toque de saudade com a modernidade de 2020.
Exatamente, exatamente.
Carol, por favor, fale onde as pessoas podem encontrar Jambu, redes sociais, tudo, o microfone é todo seu agora.
São Paulo é seu maior público, né?
Também.
O nosso maior público.
Olha que coincidência.
BH e São Paulo.
Tem uma loja online? Então, vai pra São Paulo.
Quem estiver em São Paulo e quiser conhecer essa maravilha, a gente tem o nosso site, nosso e-commerce é www.ojambubags.com.br. www.ojambubags.com.br. E aí tem o Instagram, que é @ojambu.com. Não. @ojambu_bags.
Tá. @ojambu_bags. Tá. Qualquer pessoa que entrar nesses dois conseguem ver todos os materiais?
Todas as peças. É só comprar e receber lindamente.
Olha
com
aí,
todo
gente,
cuidado.
Com esse marketing sensorial, de cheiro, de tato,
tudo,
de
tudo.
Tudo.
Até a nossa embalagem é muito linda. Ela tem uma história, sabe? Assim, ela é reutilizável. O jambu é uma planta, né?
Uh-huh.
Então, eu fiz uma pesquisa de como seria a embalagem de uma planta.
Uh-huh.
Então, eu cheguei no sombrite, que é um material de cobrir plantações. Então, sabe quando você tem uma horta?
Sim.
E o sombrite, ele tem várias... gramaturas que você pode deixar a incisão solar entrar mais na planta e entrar menos.
Uh-huh.
Então, o sombrite ele é usado para cobrir e não deixar o sol queimar essa planta e destruir ela, para ela crescer saudável só com a luz que precisa. Então, a nossa embalagem é feita com esse sombrite, a pessoa vai receber toda essa experiência e você vai usar depois para ir para a praia, para pôr na mala, fazer o que você quiser, menos jogar fora, porque você vai usar por anos. Isso
gente,
aí.
Vocês escutaram, né? O quanto que tem de design, de marketing, de tudo nessa... Carol.
É um arraso.
Parabéns.
Obrigada.
Muito obrigada por você topar vir aqui hoje. Gente, a gente tá
hoje
coronada,
não,
mas
né?
A
eu
gente
tenho
tá...
outros convites de voltar e já estão
óbvio,
aceitos.
Gente, pronto. Inclusive, a gente trouxe a Moon, a gente trouxe você, a gente vai trazer mais algumas marcas para vir bater esse papo, e depois a ideia é reunir todos juntos
todo
aqui.
Todo mundo junto.
Pra gente falar, beleza, o que, que a gente pode fazer junto, o que, que a gente tirou disso, como que a gente pode caminhar junto.
Maravilha.
Muito bem-vinda, Amarelo Criativo. Você
Obrigada.
Vai voltar várias vezes.
Obrigada.
Espero de todo o coração. Desejo todo o sucesso do mundo.
Amém pra nós.
O produto de vocês é incrível. Eu não preciso... Já tinha falado isso antes. Já tinha falado antes de, lá do Sesc Palagem, quando a gente foi gravar. Vou deixar todas as redes sociais aqui para as pessoas procurarem. Lembrando para você que escuta no Spotify, e aqui o Spotify ainda não embedou os links, não deixa. Spotify, vamos melhorar isso aí. Só você entrar lá no SoundCloud, que tem todos os links que a gente comentou aqui, tá? E eu vou reforçar também na parte dos recadinhos, que você vai ter um inception de mensagens, todas as redes sociais para vocês acessarem e conhecerem. Você pode acessar, você, ah, não é minha cara, mas lê a história. Se inspira. Porque eu acho que você pode olhar e falar assim, ah, não é muito a minha cara, mas pega esse conceito, pega o que, que essa marca está trabalhando, além só do design, e usa para você criar. Mas compra também, que eu tenho certeza que você vai gostar, que eu não tenho essa dúvida,
pra,
não.
Tem pra todos mesmo,
não, eu tô
assim.
Doida com aquela do espelhinho.
Ah, e ela é maravilhosa.
Eu acho que ela, ela é amarela.
Ela é uma peça que sempre continua, assim. A gente trabalha com coleções novas sempre, mas tem peças icônicas que a gente não tira de linha.
Aí, ó, pronto. Maravilha.
É
bem chique. Vou tirar, inclusive, faço meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês também verem. Carol, muito bem-vinda, muito obrigada. Esse foi o episódio número 99.
Eu achei um luxo esse fim de
temporada, né?
De temporada.
Olha
vai
aí.
Ser a virada daqui a pouco,
vai ser a virada,
né?
E é muito engraçado e curioso como é que isso está reverberando, porque o meu primeiro episódio eu era uma outra Thalita. Quando eu fiz 50 episódios, eu era uma outra Thalita. E nesses 100 episódios, a Amarela é outra Amarela, porque a Thalita mudou. Então vai vir muita coisa nova, vai vir muita marca que eu quero trazer isso aqui, que eu quero que seja um espaço mega colaborativo para a gente falar disso sim, que é do que importa dentro da comunicação, dentro do design.
Eu
muito
arraso.
Obrigada.
Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer no começo, agradeço no final, assim. É muito legal esse espaço, é muito importante esse espaço e eu espero que a gente possa construir juntas. Eu estou sempre à disposição. Obrigada a todo mundo que ouviu. Dá tira um tempinho para conhecer a nossa marca,
exato,
porque é uma ideia muito bacana.
Exatamente. Exatamente.
Eu fico feliz pelas perguntas maravilhosas, que é uma possibilidade de mostrar quem a gente é, o que a gente pensa, por que a gente está fazendo, não é só bonito, né? Tem que ser,
acredita.
Tem que ser importante.
Exato. Gente, se preparem para escutar essa vozinha aqui mais vezes. A gente se vê na semana que vem. Um beijo para vocês e tchau.